Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã aqui na sua emissora Jaubé Pereira. E o que está acontecendo com a implantação da Avenida Metropolitana? Vamos trazer umas imagens aí atualizadas. Olha aí, Avenida Metropolitana, aquela que saiu lá do retorno da região do funil da BR-135, passando pelo bairro São Raimundo, passando ali para o Parque Independência, seguindo do Parque Independência agora em direção à Avenida Lourenço Vieira da Silva, na região do São Cristóvão, né? Olha aí, chegando aí em frente a... Tem um vídeo que mostra aí que essa é uma dessas alças aí, uma dessas ruas que está sendo recuperada, chegando ali na frente da Selfit. Olha aí, ó. Chegando já na Avenida Lourenço Vieira da Silva, essa rua aí que está sendo recuperada, na frente da Selfit, dessa academia, aí logo depois do retorno da Universidade Estadual do Maranhão, e esse outro trecho que é o propriamente dito, que é onde vem receber, depois da construção de diversas galerias, um trabalho de infraestrutura grandioso que foi feito naquela região, que tem algumas regiões ali que sofria alagamento, tem aqueles córregos, não é o...
É boca de lobo, né, que se chama para poder...
Não, boca de lobo não, tem o
serviço de drenagem, né?
Tem o córrego mesmo, tem aquele tipo riacho,
sim.
Né, que passa lá pela... um rio que passa ali, com um serviço de drenagem profunda, muito grande ali naquela região, e já está chegando. Me mostra essa outra imagem que tem aí, essa... Aí deixa girar a câmera, mostrando, já chegando ali onde tem aquela borracharia. Tem aquela borracharia no retorno da Universidade Estadual do Maranhão, chegando aí nessa rotatória. Essa rotatória aí vai ter um trabalho de requalificação, até em parceria com a própria Prefeitura de São Luís, porque ela foi feita recentemente, para poder passar para o outro lado, que segue ali naquele terreno que tem do Ibama, seguindo para a estrada de São José de Ribamar. Então, é realmente uma grande obra, fica na história da região metropolitana de São Luís, atingindo aí diversos bairros. A maior obra de infraestrutura, a maior obra de mobilidade urbana dos últimos anos, aí nos últimos 30 anos, na região metropolitana de São Luís. Muita gente ansiosa, né? E a gente aproveita aqui para mandar um abraço para o Manelzinho, que ele manda vídeo para a gente quase todos os dias dessa...
O nome é dessa obra. Avenida Metropolitana, agora Sim. Não será chamada por mim, será Avenida Manuel Caíres. Porque eu nunca vi uma pessoa tão satisfeita com essa obra, viu, Beto? Igual o Manelzinho.
Pois é um dos principais beneficiados, porque passou muito tempo de isolamento ali no bairro São Raimundo, e é um dos bairros que foi o primeiro contemplado ali da vila. Olha, esse trecho, olha esse outro trecho ali, que ele estava mostrando antes, olha, esse murão aí bonito, com essas 6 pistas de cada lado, com ciclovias, tá vindo ali paralelo ao Parque de Exposição Agropecuária da Expoema.
Essa é a segunda parte que deve ser inaugurada nas próximas semanas. Tivemos aquela primeira parte do funil até o São Raimundo, que já foi entregue. Uhum. E essa parte do São Raimundo até sair aqui na UEMA deve ser a segunda parte, que deve ser entregue nas próximas semanas.
Tem essa outra terceira parte aí, inclusive um trecho que ele está mostrando aí agora, um trecho que retorna do Parque de Exposição para sair na Guajajaras, de volta. Retornando, que ela sai do funil, vem para o São Raimundo, do São Raimundo vai para o Parque Independência, por causa de exposição, e aí ele retorna para Guajajara, que vai sair ali naquele terreno da aeronáutica.
Sim.
Vai sair no retorno construído pelo Bright, no viaduto do Bright, para dar acesso para o terminal rodoviário de São Luís, ali a Avenida... a Guajajaras, né? E descendo também para a rodoviária. Então, é um outro trecho que pouca gente está sabendo, né, que essa estrada está sendo construída ali, desse acesso do Parque de Exposição até a Avenida Guajajaras, para fazer um círculo naquela região.
Eu não sabia.
Não sabia, não?
Não.
Eu pensei que você estivesse sabendo.
Estou sabendo agora.
Já tem aquela uma pista que é o acesso atual, né, que é o acesso ali de quem vem da região lá da Avenida Guajajaras para o Parque de Exposição, não já tem uma pista?
Sim, sim.
Então, aquele muro que fica na lateral da pista, aquele muro sai...
Ele deve ser removido mais para dentro.
Isso, né? E ele vai 20 metros mais para dentro para poder dar espaço para mais três pistas do lado de dentro.
Ali vai ser importante.
Essa parte que já está começando a ganhar asfalto.
Porque você sabe, do período da exposição agropecuária, da Expoema ali, é um gargalo. Ali é um problema ali com engarrafamento. É. Já foi resolvido em parte ali na saída do São Raimundo pela Prefeitura de São Luís.
Pois é.
Porque ali tinha uma entrada e saída de veículos. Quem sai do Parque Independência para entrar no São Raimundo ali era muito complicado. Já foi resolvido em parte porque o muro do Corpo de Bombeiros foi recuado, então já ganhou espaço. E agora fazendo essa parte para sair...
agora ganha três avenidas de acesso.
Agora
a avenida que vem
agora
do
não tem
funil,
como
a avenida que vem da Guajajaras e a avenida que vem da Lourenço Vieira da
Exatamente.
Silva. Então são três avenidas, grandes avenidas nessa região. Nos dias 8 e 9 de outubro, o setor portuário brasileiro se reúne para o segundo encontro da Aliança Brasileira para a Descarbonização dos Portos. Isso vai acontecer no auditório da OAB aqui do estado do Maranhão e apresenta aí um panorama nacional pré-COP30, com destaque para as expectativas e desafios do setor portuário e aquaviário diante das metas climáticas globais. Estarão presentes aí representantes do Ministério dos Portos e Aeroportos, da Agência Nacional de Transportes Aquaviários e também de CASES internacionais. É um grande debate, um debate importante, nesse momento que a gente começa a discutir com mais seriedade, com mais profundidade, a questão do crédito carbono. A partir de agora, quem preserva melhor o meio ambiente pode ter as suas compensações, tem aí os fundos que estão sendo geridos, estão sendo criados internacionalmente, inclusive durante a reunião da ONU, a Assembleia da ONU, o presidente Lula tomou a frente dessa decisão, começou a defender que a criação de um fundo para a preservação das regiões em que estão mais preservando o meio ambiente, por exemplo, a preservação da Amazônia. E aí, ele dando um sinal para os outros países, aproveitou a ocasião ali, muitos países, grandes potências mundiais juntas, diz assim, eu coloco logo R$1 bilhão nesse fundo, a começar com R$1 bilhão. Um fundo que começa com R$1 bilhão, né, Geovilha?
Começa bem.
É um bom começo. Né? Vamos trazer mais informação? População maranhense elege 32 prioridades para implementação por meio do orçamento participativo. Vamos trazer os detalhes primeiro com a Thalita Cavalcante.
O que nasce como escuta se transforma em ação. Mais de 9 mil maranhenses participaram da escolha das prioridades que devem compor a Lei Orçamentária Anual de 2026. Entre as propostas eleitas como prioridade pela população, estão iniciativas voltadas aos direitos das pessoas com deficiência.
O orçamento participativo é um momento muito especial em que a população tem a oportunidade de definir como ela quer que seja gasto o recurso público. E nós aqui na MOB tivemos a grata alegria de termos o Serviço Travessia como vencedor de uma das propostas da região metropolitana. E essa ampliação solicitada pela nossa população foi feita por meio do cartão Travessia, que possibilita que a MOB possa emitir vouchers em parceria com a MAVA para que as pessoas saiam de casa com conforto, qualidade, segurança, utilizando o transporte por aplicativo e assim tenham a garantia de um transporte digno, de qualidade e humanizado.
Para a população, a ação é sinônimo de mais qualidade de vida, como é o caso da Cristiane Macedo, que tem um filho no espectro autista e foi beneficiada com os vouchers disponibilizados pela MOB.
Que ajudou bastante na questão de levar ele para consulta, exame, as terapias dele, e até mesmo num momento de lazer, que era bem complicado. Então, com o voucher, melhorou a minha vida e a dele 100%.
As propostas submetidas à votação foram apresentadas nas audiências públicas do ciclo anual do Orçamento Participativo 2025, realizadas sob a coordenação da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular e da Secretaria Estadual do Planejamento e Orçamento.
Foram 32 audiências que foram realizadas pelo governo do Maranhão e, no segundo momento, tivemos a oportunidade da participação digital. São as pessoas que puderam selecionar a priorização de cada proposta para cada território do Maranhão. Tivemos no total mais de 12 mil pessoas que participaram na plataforma e presencialmente, participando desse processo fundamental para fortalecer a democracia, dar mais transparência na execução da política pública e assegurando mais qualidade de vida para a população maranhense.
Isso, olha, veja só, geralmente esses programas são desenvolvidos pelo governo do estado em parceria também com o governo federal, tem muitas parcerias que têm resultado em ações, e uma das coisas, Jalber Pereira, que eu já vi comentários bastante positivos, porque o cidadão, existiam muitas pessoas que, por causa de uma deficiência, por causa de um problema de saúde crônico, eles ficavam praticamente ignorados, ficando dentro de suas residências com cuidado apenas da família. E muitas famílias enfrentam dificuldades financeiras para poder levar as pessoas ao tratamento. Muita gente às vezes levava de Uber, né? E o Uber é caro, o táxi é caro, outros meios de transporte, ou pede ajuda de algum parente para poder levar, e essa iniciativa faz com que haja um transporte, e nesse transporte já tem a questão também da integração, da pessoa ir com outras pessoas que sofrem do mesmo problema, que ali vão dividir as suas o que eles têm em comum, né? Discutir com e receber esse apoio por parte do poder público, de ser buscado em casa, levado para ter um trabalho, uma assistência digna, uma atenção especial, depois pegar, levar para um lanche, levar de volta para casa, entregar ali para os seus familiares. Então é um trabalho muito humano, é um trabalho muito humano, muito humanitário.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado Catulé Júnior acompanhou uma série de entregas de anúncios do governo do estado em Humberto de Campos. Famílias foram incluídas no programa Maranhão Livre da Fome, com cartões de benefício e mais de 100 títulos de terra foram entregues. Também foram assinadas ordens de serviço para obras importantes, como reformas de escolas, delegacia, implantação de estação tecnológica e construção de uma praça da família. O deputado destacou ainda a autorização para a pavimentação da estrada que liga a Sede ao povoado Rampa, frutos de articulação com o governo estadual. O deputado Fred Maia agradeceu as ações do governo estadual nos municípios de Pedreiras e Trizidela do Vale. Ele citou o envio de motos para o grupo Águia da Polícia Militar para a redução da violência e a chegada de um caminhão para o Corpo de Bombeiros, importante no período de estiagem da região. O parlamentar também mencionou a reforma do Centro de Ensino Oscar Galvão e reforçou o apoio às demandas de infraestrutura e segurança dos municípios do Médio Mearim. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.